Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, em Minas Gerais, e também na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre um prazer mesmo fazer esse programa, que a gente tenta fazer ele mais diverso possível, né? Apesar desse momento que a gente tem vivido, a gente tem que discutir tantas coisas, né? E muita coisa ligada ao direito, mas a gente não perde a essência, né? De trazer aqui assuntos que são relevantes para a sociedade brasileira, mas também para a vida humana, né? Conhecimento humano, o conhecimento empírico também, aquilo que as pessoas vão vivendo e vão aprendendo também, né? E para a gente conversar hoje, a gente está trazendo uma pauta super legal, que chama Mães que Conversam. Isso não é uma novidade, mas eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, que as pessoas têm conversado tão pouco, chama muita atenção quando tem uma ideia, uma filosofia dessa de formação infantil, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos recebendo aqui hoje a administradora de empresas, Fernanda Suplicy, que incorporou essa ideia de ser mãe, como ser mãe, de que forma ser mãe e como as mães devem lidar com seus bebês, né? E vai ser uma conversa super proveitosa, super bacana, e eu espero que vocês todos gostem. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, aqui nas terras de Minas, nas montanhas de Minas, e também no lado frio do Brasil, que é em Curitiba. Muito, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada a você, Ederson, pelo convite. Me senti super honrada e muito feliz, porque é um assunto que eu estou realmente muito apaixonada, encantada, entrei de cabeça e, de certa forma, é um pouco novo para mim também. Então, eu ter a oportunidade de estar sendo porta-voz um pouco dessa história me faz muito honrada.
É sempre bom, porque eu não sou mãe, mas para as mães eu acho que vai ser muito proveitoso, porque tem muita, muita conversa que a gente faz aqui ligado à questão infantil, à psicologia, à psicanálise infantil, às mães, né, que são... tem bebês e tal, e esse é um desafio de fato. Ô Fernanda, o que é o Mães que Conversam? Como surge isso?
Na verdade é Mãe que Conversa, no
isso,
singular.
Isso.
O Mãe que Conversa é uma conta no Instagram, que eu abri no início da pandemia como quase um chamado do coração, assim mesmo. Foi ouvir meu instinto de que eu teria que dividir todas as informações, tudo que eu vinha... estudando, porque meu filho ele está para fazer 4 anos, ele é de 5 de julho, e eu comecei a estudar quando eu engravidei. E aí eu comecei a estudar muito, assim, desde a parte do parto até a educação, e aí você começa a perceber o quanto educar uma criança não é só sobre a criança, é muito sobre a gente também, né? O autoconhecimento, a maternidade é um convite para o autoconhecimento. A gente acaba entrando muito na nossa própria vida, na nossa essência, no que a gente viveu. E para cuidar de uma criança, a gente tem que cuidar de nós mesmos. E eu comecei a entrar nesse mundo e me apaixonar. Eu comecei a estudar um pouco de psicologia, de educação, aí fui conhecer, uma das portas de entrada foi a educação positiva, né? Que tem várias ferramentas e regras, mas aí eu fui... fiz vários cursos, a pandemia principalmente me deu tempo para fazer vários cursos e tal, e cada vez mais eu fui me encantando e colocando em prática, né? Então é um pouco de toda essa teoria do estudo junto com aplicando com o meu filho. E você ver resultado e sentir é muito maravilhoso. E aí eu, no fim, tenho uma conclusão de que é uma educação... com respeito e amor, é uma das grandes portas para a salvação da humanidade. Se uma geração inteira é cuidada com amor e respeito, a gente vai ter uma mudança de mundo.
Eu queria te perguntar uma coisa interessante, que é... eu lembro que quando eu fiz uma pauta aqui com o psicanalista Manuel Miguel, e ele trata exatamente das questões... ligadas à mãe, à maternidade, né? A pessoa, quando é mãe, às vezes, né, pela primeira vez, ela às vezes tem uma rejeição pelo bebê. Pô, que é isso, né? Que eu vou fazer? De onde eu vou tirar força? Que é isso e tal? Essa complicação veio com você também? É uma pergunta que é interessante, que eu liguei exatamente na hora que eu vi esse essa conta no Instagram, eu liguei muito a pauta que eu fiz com ele, assim, muitas das coisas que ele falou. É como que é essa identificação da mãe, assim, com o bebê?
É, para mim, eu não tive, graças a Deus, depressão pós-parto ou nada disso. É, muito pelo contrário. Para mim, a partir do segundo que eu pari, virou uma chave em mim de um jeito, assim, absurdo. E eu exalei amor, assim, exalei amor. E passei a ter uma conexão. Não dá para explicar. Para quem não é mãe, você é pai?
Não.
É muito difícil explicar o que é esse sentimento, o que é esse amor, essa conexão que acontece, assim. Mas existem mães com rejeição, com depressão pós-parto, isso é uma coisa que eu não tive. E eu tenho essa por todos esses estudos, eu quis tudo para uma linha um pouco mais humanizada, natural, buscando a essência do ser humano, a essência da criança. Então, desde uma escolha de amamentação por livre demanda, que é você não impor regras, né? Não ter hora, a criança, ela quer mamar, ela mama, independente de ter essa coisa que fala muito do 3 em 3 horas, né? Então, foi uma entrega muito, muito profunda que eu tive, e que é uma necessidade real. As crianças, elas precisam desse contato, dessa troca. E quando falam, não dá tanto colo, não dá tanto peito, vai ficar mimado e tal, não existe isso. Na verdade, é o que a criança mais precisa. E quanto mais você acolhe, mais próximo está de você, e mais você dá esse amor, mais segura essa criança vai ser.
Você falou da educação positiva. Quando eu estudei algumas coisas relacionadas à educação positiva, isso me trouxe um certo receio que a educação positiva traz a ideia da competitividade, né? Que é aquela ideia de passar pelas fases ali, o tempo, temporal, você criar por etapas, né? Primeiro ano, segundo ano, bebê, aí você vai berçário e tal, vai subindo ali. Como é que você viu isso e como é que esse estudo, né, traz isso para você? E se é isso mesmo, né, que você viu e entendeu também da educação positiva, como é que é isso? Porque quando eu estudo isso, eu estudo essas escolas também mais humanizadas, né? A Waldorf, por exemplo, essas escolas que a pessoa, que a criança, ela vem de brincadeiras em brincadeiras também, ela vai aprendendo também a se desenvolver, né, com a educação, né? Porque cada criança tem um tempo, né? Como que é isso e como é que você viu e tudo isso e como é que você entendeu tudo isso?
Na verdade, a educação positiva, quando a gente fala, o usual, né, a gente vem de um histórico de uma educação muito autoritária, né? Então, principalmente nossos avós e nossos pais e tal, ainda tem muito isso forte, que é de o adulto manda e a criança obedece. E você tem os castigos, as ameaças, o tapinha, né? Tem muita criança que hoje adulto que apanhou bastante na infância, e isso é uma coisa que, de alguma forma, ela se normalizou, ela é normalizada. Só que na época dos nossos pais e avós, isso era meio que o padrão, era cultural, e eles não tinham as informações e as ferramentas que a gente tem hoje para saber do que é para ser feito e como que funciona. A gente tem comprovações de neurociência e tudo sobre o resultado que isso gera para as crianças, né? Quando adultas, na infância também, mas quando adultas, isso vai para a vida toda. Tudo que a gente acontece na infância, ela vai para a vida adulta. Tudo. É muito forte a nossa infância, principalmente a primeira infância, que é do 0 ao 7. E na educação positiva, a gente é um caminho do meio entre o autoritarismo, que é essa coisa de você mandar totalmente e a criança obedecer, e o castigo, e você ter uma submissão, né? E a permissividade. Porque um dos problemas desse autoritarismo extremo foi o oposto. Porque aí depois veio uma geração onde, não todos, mas boa parte dos pais, eu não quero fazer isso com os meus filhos. Então, eu não quero que eles sofram o que eu sofri, não vou bater, não vou castigar, não vou tal. E aí foram pro lado oposto, que é da permissividade. Só que a permissividade, ela é tão tóxica e tão ruim quanto o autoritarismo. Porque você está deixando a criança, ela ser responsável pelas decisões e fazer o que quiser, e aí você está realmente criando pessoas que não vão saber lidar com a frustração e tal. E quando você fala do caminho do meio, que é isso que eu defendo, você tem que ter um equilíbrio de ser firme com gentileza, e você acolhe a criança. Mas não existe o aplicar castigo, ameaça, grito, bater. E é muito lindo você conseguir criar uma pessoa com respeito, porque você está criando um ser humano que vai ter a capacidade de mudar o mundo junto, entendeu? Esse caminho do meio é o que vai fazer a gente ter uma criança emocionalmente preparada. O mais importante hoje no mundo, cada vez mais, é você ter uma inteligência emocional. Então, você saber lidar com as próprias emoções, você ter essa capacidade de se relacionar, de ter empatia, de entender o outro, de se entender. A gente hoje fica dando muita volta porque a nossa infância ela foi muito para esse formato do autoritário. E você não precisa ter sofrido grandes traumas ou ter apanhado para você ter o que a gente chama de uma criança interior ferida, né? Que todo mundo que um dia foi criança tem uma criança interior. E essa criança interior ela é cheia de feridas. E essas feridas são diversas. E até, para você entender um pouquinho, se você, para uma criança que é um pouco mais quieta, se uma mãe ou um pai fala, não, você vai no lugar e fala, meu filho é muito tímido, ele é muito tímido, ele é assim que ele é tímido. E aí vai no outro lugar, ele é tímido. Você, essa palavra é muito forte, a voz materna. E para a criança, ela interioriza que ela é tímida. E ela vai ser tímida, e ela vai crescer tímida. E ela só vai descobrir o dia que ela estiver fazendo terapia, na análise, por que ela é tão
tímida. Se ela der sorte, né?
Se ela der sorte. Então, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente coloca para as crianças é muito poderoso. Só que isso tudo vai para a vida adulta de forma inconsciente. Só que o nosso inconsciente ele é mais forte na mente do que o que a gente vai racionalizar. Então, as coisas elas vêm. E para uma pessoa que sofreu um autoritarismo muito grande, que apanhou e tal, para ela acolher um filho, ela tá tudo bem, né? Ela cresceu, tá tudo bem, a vida dela tá tudo bem, né? Aí a gente fica com aquela sensação de, tudo bem, eu apanhei, mas, eu era uma peste mesmo, eu aprontava, né? Eu era muito difícil, tá tudo bem, eu sou ótimo, sou boa pessoa, tá? Imagina, sem problema nenhum. E você até defende, porque de alguma forma você também tá honrando o que seus pais fizeram, né? Quando você vai por essa justificativa. Mas a hora que você tem o seu próprio filho e você tem uma dificuldade muito grande de acolher, porque você não consegue dar o que você não teve. E para você dói demais, porque você não foi acolhido, você não teve a voz, a oportunidade de se colocar, de falar do sentimento, ninguém te explicou. E quando você apanhava, provavelmente era falando, você mereceu, porque você aprontou, porque você é uma criança muito difícil, total, e você cresce com essa crença também, que é o que você vai se defender no futuro, dizendo por que você apanhou, né? Tudo começa na infância. Tudo começa.
E eu queria te fazer uma pergunta que interessante, que você conviveu com outras mães assim e conseguiu perceber essa coisa assim dessa falta, né? Já nesses 4 anos da sua maternidade, você conseguiu perceber dentro de uma analogia aquilo que você viveu como filho, assim, você conseguiu perceber, né? A gente não lembra da nossa vida criança, né? Mas, lá, 2 anos, 3 anos, a gente não lembra e tal. Mas você conseguiu fazer esse paralelo, assim, entre você e o que você é e que você foi, da forma que você foi criada, e seu filho, essa ideia de trazer essa fórmula de criar seu filho, ela está enraizada na sua gênese também, na forma que você foi criado?
Você vira e mexe, você faz uma sinapse que você junta os pontos e a criança ela vai te apontando, né? Ela vai te te trazendo isso. E com a história do Mãe que Conversa, que você falou até da convivência, é muito interessante, porque eu comecei a praticamente diariamente colocar lá histórias, posts, informações e tal. E acho que por esse momento até das pessoas estarem muito isoladas e precisando conversar e carentes e tal, toda hora alguém me manda um direct, né? Perguntando alguma coisa, pedindo uma ajuda e tal. E eu acabei fazendo muitos atendimentos de forma gratuita durante essa pandemia e consegui ajudar muitas famílias. E aí você vai entrando um pouco na história de cada um e as pessoas começam a entender o porquê que ela faz aquilo, da onde que vem aquilo. E quando você tem a consciência, você começa a entender qual que é o gatilho que te leva para aquele lugar, né? Quando você tem um momento de muito... você está com raiva, aquela hora que vem a vontade de pegar a criança, de apertar com a caroca, ou de dar um tapa, que a gente, né, não deve, não pode fazer isso e tal, mas acontece. Você não tem que falar, como é que eu faço para essa criança parar? Você tem que pensar, o que que eu posso fazer para melhorar essa situação? E o nosso papel é investigar o que está por trás, porque todo mau comportamento, todo e qualquer mau comportamento de uma criança é uma necessidade não atendida. Ela tem alguma falta ali. E é nosso papel investigar, entender e nomear isso para a criança, para que ela mesma possa entender o que está acontecendo. E então, quando você se encontra numa situação dessa, você tem que parar para respirar e ajudar essa criança. Então, sei lá, meu filho do nada grita, joga alguma coisa e tal. E eu vejo que ele está numa brincadeira com encaixe. Ele não conseguiu encaixar, ficou bravo e a reação dele é jogar tudo, porque eles não têm ainda o córtex pré-frontal desenvolvido. Então, eles usam ainda a reação de luta ou fuga. Então, qualquer coisa que tem, eles não têm desenvolvimento emocional para... Ah, eu não consegui encaixar, então vou pedir ajuda e tal. Fica louco, joga tudo, grita e tal. E aí você chega e fala, filho, você tá bravo, por que você não conseguiu encaixar a pecinha? Só de você nomear e falar o que é, ele já se sente visto. E aí ele já se acalma só por você trazer a informação para ele. Ele vai falar, sim, na hora que ele fala sim, ele já baixa um pouco a guarda. E você vai acolhendo essa criança, nomeando os sentimentos, entendendo, fazendo ela entender que ela está com raiva, por que ela está com raiva. E em vez de dar, agora você chega e dá bronca, você está tirando a oportunidade dela de sentir, de saber o que ela está sentindo. Então é um outro processo, assim.
Você está falando isso aí, e eu vou para o intervalo agora, mas eu vou voltar depois no segundo bloco. A gente vai falar um pouquinho dessa coisa, assim, dessa ideia desse tipo de maternidade, assim, da conversa com a criança nesse sentido específico, porque nós estamos vivendo dias corridos, não é isso? Então, gente, não saia daí, é um minutinho só, estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, estamos entrevistando a Fernanda Suplicy, administradora, mas agora é mãe de ofício, mãe de direito e mãe também da psicologia, né, de comportamento da criança. Não saia daí, é um papo super interessante. Um minutinho só e estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.